Olá, terça-feira, 17 de dezembro. Eu sou Igor Lopes e está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. Edward Snowden enviou uma carta aberta ao Brasil em prol da união e defesa de privacidade e direitos humanos do povo brasileiro. Ele alerta os usuários que os programas de espionagem norte-americanos nunca foram motivados pela luta contra o terrorismo, mas sim por questões econômicas, sociais e diplomáticas. A carta dedicada ao Brasil vem pouco depois da Casa Branca negar anistia a Snowden. O governo dos Estados Unidos ainda considera o ex-funcionário da NSA como um fugitivo e solicita seu retorno imediato ao país ou que ele procure algum local que lhe conceda asilo político permanente para que ele continue fazendo suas revelações sem interferência dos Estados Unidos. O ex-técnico da CIA ainda não fez nenhum pedido de asilo aqui no país, mas pode ser que alguns senadores pressionem o governo federal para conceder a ele a estadia em solo nacional. Até que o país conceda asilo permanente, o governo dos Estados Unidos vai continuar interferindo na liberdade de expressão de Snowden. A carta, traduzida na íntegra, está no Canaltech. Em outubro, alguns rumores apareceram na imprensa internacional, incluindo de que a LG estaria considerando uma joint venture com a Huawei. Porém, a LG tratou logo de desmentir o boato. Em entrevista ao The Verge, um porta-voz da LG disse que não há nenhuma discussão agora ou no passado com a Huawei sobre todos os aspectos dos negócios da LG Electronics. A especulação surgiu após um relatório do Korea Times, que afirma que a sul-coreana estaria interessada em uma parceria para reviver seu negócio de smartphones. Segundo o analista consultado para a matéria, a LG estaria sentindo um senso de urgência para melhorar seu frágil segmento de smartphones, que deu espaço à Huawei. No começo do segundo semestre desse ano, quando a Apple lançou seu primeiro chip 64-bit para smartphones, a Qualcomm declarou que o processador A7 seria apenas marketing e que ele não traria nenhum benefício real para o consumidor. Porém, a empresa parece ter mudado de ideia. Uma fonte anônima da Qualcomm disse que o chip A7 foi um soco no estômago da empresa. Apesar de estar nos planos para o futuro, a Qualcomm não esperava que o chip de 64-bit chegaria tão cedo ao mercado. Agora a empresa está correndo atrás da concorrência e já anunciou. Seus futuros processadores também serão 64-bit, assim como os da Samsung. E que veio o início de uma nova era. Segundo o site ZDNet Korea, a Samsung está preparando o lançamento de um novo aparelho de altíssima resolução de tela, chegando a 2560 por 1440 pixels, com 2000p, bem acima dos 1080p que temos hoje. O anúncio poderá ser feito no Mobile World Congress, que acontece entre 24 e 27 de fevereiro de 2014 em Barcelona, na Espanha. Não foi divulgado o nome do aparelho, mas seria bem difícil emplacar uma resolução dessas em outro que não seja o smartphone principal da empresa, o Samsung Galaxy. Além da tela Ultra HD de 5,5 polegadas, espera-se que o Galaxy S5 venha equipado com um processador de 2,5 GHz de 64 bits e 4 GB de RAM. Além disso, um leitor de íris poderá vir embarcado no aparelho também. De acordo com informações vazadas pelo EVLeaks, a Microsoft estaria testando o Windows Phone 8.1 com botões virtuais similares ao Android, eliminando assim as teclas físicas. Em outubro, o site The Verge também relatou que a empresa estaria estudando eliminar completamente o botão voltar, mas tudo indica que a medida não seguirá em frente. As novas imagens publicadas mostram uma barra preta com os botões voltar, Windows e de pesquisa colocados de maneira similar à da linha Nexus e outros aparelhos com Android sem botões físicos. A Microsoft também eliminou recentemente a obrigatoriedade dos aparelhos com Windows Phone possuírem os botões físicos, deixando a cargo dos fabricantes e, com esse novo teste, parece que o caminho está sendo pavimentado para a adoção dos botões virtuais. Uma moeda virtual que iniciou como um meme de internet está começando a dar seus primeiros passos no mundo do câmbio virtual, a Dogecoin. Usando a imagem de Shiba Inus, um dos memes mais famosos de 2013, a nova moeda virtual já tem uma comunidade no Reddit chamada Doge Market, onde os usuários estão começando a trocar suas Dogecoins por mercadorias reais. Por enquanto, o valor da moeda ainda é de apenas 0,00023 centavos, mas já é um começo. Assim como as Bitcoins, as Dogecoins também têm uma capacidade máxima de criação, 100 bilhões de unidades, muito mais do que as 21 milhões de Bitcoins. Por enquanto, tudo parece ser uma grande piada, mas quem sabe a Dogecoin não se torne uma moeda virtual forte, assim como a sua irmã mais velha. E o podcast de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades. Tchau!